ZYX835, Rádio Educativa Cultura FM, uma emissora pertencente à Fundação de Apoio à Comunicação Cristã, Diocese de Picos, operando na frequência 104,3 MHz. De Picos, Piauí, para toda a região. Cultura FM, a rádio das comunidades.
A Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Olá, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades, você que está sintonizado em toda a programação e de agora em diante, mais uma vez, se faz autêntico e ouvinte para conosco caminhar dentro da Sagrada Escritura através do nosso programa Caminho Bíblico. Estamos nós aqui mais uma vez e queremos de antemão vos convidar a pegar a sua Bíblia e a continuar conosco nesse percurso que nós estamos a fazer dentro da Sagrada Escritura. Eu, você aí do outro lado do rádio e a minha querida amiga Adelina, que agora também a vocês todos vos fala.
Boa tarde, professor Vitor. Boa tarde, Valdinar Silva, que voltou aqui a nos auxiliar. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM de Picos. Bom dia, boa tarde, de maneira muito carinhosa para os nossos alunos, ouvinte do programa Caminho Bíblico, uma iniciação do ensino da Bíblia Sagrada.
Muito bem, Adelina, nós estamos dentro da caminhada, né, fazendo o nosso percurso nos livros históricos da Sagrada Escritura. E se vocês estão aí todas as sextas-feiras conosco, acompanhando, vocês devem até se perguntar, mas são muitos os livros históricos da Bíblia? Nós já dissemos aqui, não é, que nós vamos adentrar cada um deles de forma assim sintetizada, para que a gente possa compreender um pouco aquilo que nós nos preocupamos e colaboramos com vocês. E se vocês recordam muito bem, no nosso encontro passado, na nossa aula passada, nós até pedimos que vocês pudessem pegar a Bíblia e ler conosco, não é, ali no, na aula passada, sobre o livro de Samuel, onde nós estamos, né, hoje fazendo a conclusão e posteriormente já adentrar a outra parte dos livros históricos, onde nós vamos apresentar já para vocês. Mas vejam, nós recordamos que no encontro, na nossa aula passada, não é, nós fizemos assim uma retrospectiva histórica dentro do capítulo 12 do segundo livro de Samuel, e ali você se recorda muito bem, né, que a Adelina colocou aqui para nós colocamos que esses textos narraram para nós a morte do filho de Davi com Betsabeia, e aí vem o nascimento de Salomão, que é sinal de um Deus que não abandonou o rei Davi, mas é um Deus que é presença viva. Adelina, e aí a gente entrando agora nessa continuação de Samuel II, nos capítulos 13, 14 e 15, o que é que a Adelina traz para nós como informação para o nosso crescimento e nossa compreensão?
Muito bem, então nesses três capítulos são relatos sobre a competição pelo poder e a luta pela sucessão. Sempre existiu, né?
Com certeza.
Pois bem, Anon é o filho mais velho de Davi. Naturalmente, né, o seu sucessor direto.
Isso.
Mas Absalão, certamente por intriga com esse, com seu irmão, esse, né, que eu acabei de falar, ele serve-se da situação para eliminar o mais forte concorrente ao trono.
Olha aí.
Era que era o próprio irmão dele. Pois bem, Absalão é o terceiro filho do rei Davi. E como nada se fala do segundo, Absalão astucia de tudo para conseguir aplicar um golpe de Estado e assumir o reinado.
Veja de onde já vem, né, Adelina?
As ambições.
As ambições, né? É. As histórias por interesses políticos, né? Já vem de longe.
Bom, Davi, como era um pai, com toda certeza, um pai muito comedido, né? Ele, temendo os acontecimentos, ele foge de Jerusalém com seus ministros e vários seguidores. E vão para o deserto.
Olha aí.
Enquanto enfrenta a competição dentro da própria família, ele encontra fidelidade e apoio fora, inclusive de estrangeiros filisteus, que eram pagãos, né?
Exatamente. Professor?
Ao mesmo tempo, ele prepara, Davi prepara, um serviço de espionagem para manter-se informado sobre as manobras de Absalão.
Tudo bem.
No capítulo 16, nos apresenta, o capítulo 16 já nos apresenta Absalão instalando-se no Palácio Real em Jerusalém e tomando as concubinas do seu pai Davi. Você quer falar um pouco sobre essas concubinas?
Então veja, nós estamos vendo que toda a descrição do livro de Samuel, né, já se aproximando assim dos capítulos, dos últimos capítulos, né, Adelina?
Com certeza.
Vai colocando agora os desafios e as provações diversas de um povo que ora desvia um pouco a conduta, não é, da vontade de Deus. Isso, como a Adelina coloca, por ambição, por interesses diversos. E aí veja que quando aparece a figura dos filhos de Davi, há uma disputa muito grande, né? E aí já começam aí a ter domínio sobre território, sobre espaço geográfico ali, né? A pessoas, e aparecem aí as concubinas. Ou seja, o que seriam essas concubinas? Seriam aquelas servas consideradas esposas, que não eram esposas, mas eram mulheres, né, que mediante o poder e a vontade de quem tinha um certo controle, também as viam como propriedades, não é isso, Adelina?
Com certeza. Pois bem, continuando. Absalão assume o comportamento de um verdadeiro sucessor.
Olha aí.
Ocupando o lugar do pai, né?
Quer dizer, foi prudente, né?
Exato. Pois bem, a profecia de Natã a respeito de Davi vê nisso, nesse acontecimento, um castigo pelo pecado de Davi.
Olha aí, quer dizer, o rei Davi, né, que desviou a conduta, errou muito, mas é interessante, né? Eu estive essa semana na Fazenda da Esperança e eu falava de superação. E um dos ícones bíblicos, das referências bíblicas, era o rei Davi. Justamente por isso, Adelina. Ele errou, né? Ele foi considerado um homem assassino, um homem ganancioso, cheio de cobiça, mas ele tinha um coração voltado para Deus,
Deus,
e pedia sempre perdão.
E era temente a Deus.
Exatamente. Então é isso, para dizer que mesmo que eu dizia lá, mesmo que a gente caia, mas se nós tivermos um coração como Davi, Deus nos acolhe, porque Deus é misericórdia, né, Adelina?
Com certeza. Pois bem, os capítulos 17, 18 e 19, de 1 a 9, mostram que em toda a sua vida, mesmo depois de ser rei, Davi, ele não deixa que o poder e a ambição supere seus sentimentos.
Olha aí.
Seus bons sentimentos. Então, embora pareça absurdo, era assim que Davi procedia. Talvez seja um dos motivos que o levou sempre a buscar a reconciliação e a justiça, e que o fez estimado por todo o povo, porque Davi era amado
muito
pelo
amado,
povo, muito amado.
Um coração, um rei segundo o coração de Deus.
Dizeu. Pois né? Bem, aí o 18, eu chamo aqui a atenção para o capítulo 18, prova que no nesse capítulo, né, 18, que quando depois de ofendido e traído, Davi perdoa seu filho, Absalão, que traiu, né? E, tudo, e então Davi chora a morte trágica de Absalão.
De Absalão.
Né? Que era filho.
Porque,
né?
Exatamente, era filho, e Davi tinha consciência do dever que se deveria ter em relação à lei, os 10 mandamentos, né? E foi, na verdade, carrega essa tristeza, como todo pai.
Né?
Carrega quando um filho foge daquela conduta moral que se tem como princípio familiar. Por isso que aconteceu com o rei Davi.
É, pois bem, então, prosseguindo, os capítulos 19, de 10, do versículo 10 até o 44, e o 20, o capítulo 20, dizem que a volta de Davi ao lugar de rei, não é? Porque ele volta depois da morte de Absalão.
Ele volta ao trono.
É. O povo mesmo pede para ele voltar. Então, ele não foi nada fácil essa volta, né? Por quê? Porque durante sua ausência, os grupos tomaram partido.
Olha aí.
Ora a favor de Davi e ora contra ele.
Aí entra a divisão, né, Adelina? É interessante que a gente traga, que nós venhamos trazer isso, porque a Bíblia é vida, é a história que se faz. Olha aí, Davi volta, o que nós chamamos hoje de reeleição. É o povo que escolhe.
E depois,
agora ele vai enfrentar um grande desafio, que agora vão existir os partidários, né, os grupos que se dividem. Uhum. Muito bem, Adelina, pode continuar.
Bom, a intenção do rei Davi é refazer em clima de paz, que ele era um homem da paz,
exato. Né?
A unidade entre todos, mas a antiga rivalidade entre as tribos do norte a tribo de Judá se reacende e exige que Davi tome atitude de força para evitar divisão.
Essa rivalidade que nós já falamos muito aqui, né, Adelina, que foi criada. Quer dizer, um povo que se divide, um Deus único, mas um povo que se divide. É como nós hoje. O cristianismo é a maior religião do mundo. 2,7 bilhões de pessoas que se dizem acreditar em Jesus, e nós somos divididos.
Né? Às vezes dentro da própria família,
né?
Né? Pois bem, e o final do capítulo 20 mostra que a crise existente foi superada e o governo de Davi novamente se estabilizou.
Olha aí.
Pois bem, então, terminando essa parte aí, vem a quinta parte, né?
Isso.
Que é um apêndice.
Exato.
Que abrange os capítulos 21, 22, 23 e 24, que são os quatro últimos. Temos um tempinho ainda para falar? Pois nesses quatro capítulos está uma série de textos que foi acrescentado posteriormente, interrompendo a história da sucessão de Davi, que continua em um reis. Né? Quer dizer, o próximo.
Exatamente, próximo livro, né?
E o capítulo 22, de 1 a 51, que é o capítulo completo, aqui com algumas diferenças, é um canto. Uhum. E este canto é de autoria de Davi.
Davi. Era compositor.
Davi era gente fina. Bom, está reproduzido no Salmo 18.
Olha aí, viu? Pegue a Bíblia. Salmo 18, né? Está aí o canto de Davi.
Nesse mesmo texto. Então, trata-se, olha como é interessante, trata-se de uma celebração para agradecer a proteção de Javé e comemorar a vitória dele, Davi, sobre os inimigos.
Olha aí, fica como dica.
Agradecendo.
Fica como dica para essa leitura do capítulo.
Capítulo 22,
né?
De 1 a 51.
De 1 a 51.
E confere com o Salmo 18.
Isso.
Que a Bíblia é toda assim, ela é toda. Não é de nada solto.
Não, né?
Tudo
sempre
tem...
vai se interligando, né?
É. E o capítulo 23. Logo no início, salienta a segunda função da autoridade, que é fazer que o povo possa viver segundo a justiça e o direito. As autoridades justas são uma bênção para o povo e produzem vida.
Olha aí.
E as autoridades injustas são como espinheiros e serão rejeitadas pelo próprio povo. E o restante do capítulo 23 é uma lista nominal dos valentes do exército de Davi.
Olha aí.
Pois mesmo depois de rei, Davi manteve seu exército pessoal.
Exatamente.
Enfim, né? Temos o capítulo 24, que encerra esse belíssimo livro de Samuel. Então, apresenta o recenseamento. Então, esse recenseamento...
Lembram que nós falamos do recenseamento lá no livro do Deuteronômio. Né?
Exatamente.
Será por que esse recenseamento? A Adelina terminou de dizer para nós, olha... Minha gente, olha, um bom aluno, pessoal, meus que me escutam, um bom aluno, ele fica sempre escutando a voz do professor e vai trazendo, quando ele vai trazendo mais informações sobre o que ele vai discorrendo no conteúdo. A Adelina falou de uma rivalidade ali anteriormente, a divisão das tribos agora, o povo que estava dividido entre o norte e o sul, lá em Judá. Agora vem o recenseamento. Será por que esse recenseamento?
Vamos saber, Adelina, agora. Bom, o recenseamento apresentado neste capítulo demonstra ambição. De um lado, permitia o cadastramento da população que contribuía com os tributos, eram a verdadeira exploração econômica, os aumentos dos impostos, né? Por outro lado, levantamento dos homens aptos para a guerra, que era a dominação política.
Quer dizer, aí entra dois critérios, o poder econômico e o poder de guerra.
De guerra,
né?
De guerra.
Muito bem, Adelina.
Que houve muitas guerras no governo de Davi, né?
Muitas.
Bom, no final desse capítulo fala de uma eira, ou seja, um terreno comprado por Davi para ser construído um altar a Javé.
Olha aí.
E oferecer holocaustos.
Uma eira.
Lembra de holocaustos?
Sim.
Lá no Levítico?
Exatamente.
Pois então, Javé se compadeceu do país e acabou com a peste, que estava havendo uma peste.
Olha,
quando
aí
Davi toma essa atitude, então Javé elimina a peste.
A peste.
Né? Uma observação. Muitos garantem, que foi aí, nessa eira, que bem mais tarde, o rei Salomão construiu o templo de,
né,
Jerusalém.
Naquele altar, né? A eira, que foi um lugar específico escolhido para se erguer um altar por Davi.
É.
E aí há essa hipótese, né?
Foi nesse local. Mas o autor, professor, desse livro, você deve saber muito bem. A intenção do autor é mostrar Davi como fundador do culto em Jerusalém.
Olha aí, né? Davi foi grandioso,
Davi,
né? Ele traz o culto, vai trazer tantas e tantas ações e benefícios, sobretudo em torno da fé, para Jerusalém. Então, assim, a gente conclui, não é, o primeiro e o segundo livro de Samuel. A gente pede aí, mais uma vez, a gente faz essa insistência que vocês leiam. Inclusive, nós estamos lendo esses dias na igreja
Samuel,
os livros de Samuel. Então, é preciso que a gente leia, e nós estamos aqui fazendo esse caminho com vocês, mostrando aí as maneiras mais fáceis também para se fazer a leitura bíblica. Então, nós vamos agora ouvir uma música, né, uma canção que vai falar justamente deste Samuel, assim como de tantos outros profetas que foram chamados ainda antes de serem gerados no ventre da mãe. Vamos lá.
E é bom, professor, lembrar que os profetas realmente eles surgiram junto com os reis.
Com os reis, né? Exatamente.
Quando os reis,
né,
foram surgindo,
no meio,
eles,
né,
foram...
Exatamente. Os profetas foram se levantando, né? Muito bem.
Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi e dirás onde enviar-te e o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te meu povo, vai arrancar e derrubar. Para edificar, destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito?
Tenho que andar. Muito bem, nós ouvimos aí essa bela canção, né, que traz para nós um convite para compreendermos que antes mesmo que nós nascêssemos, Deus já nos convida a sermos profetas e profetisas. Assim foi com os grandes homens e mulheres da Bíblia e são conosco. Nós vamos agora, não é, para mais um conjunto de livros, 1 e 2, que ao mesmo tempo, como a Adelina colocou na abertura do livro de Samuel 1 e 2, é como se fosse um livro só, mas por questões de organização e de entendimento, nós também vamos agora adentrar os livros 1 e 2 de Reis. Esta coleção de escritos sagrados vão compor aí 22 capítulos e 815 versículos. Adelina, livro dos Reis, o que nos traz aí a primeira parte conteudista inspirada por Deus destes livros?
Bom, a primeira parte, o tema é competição pelo poder.
Olha aí, lá vai.
Os capítulos 1 e 2, né, que compõem essa primeira parte. Conforme o tema, neste capítulo continua a competição pelo poder, como vimos em Samuel 2, né, que leva à frente a história da sucessão ao trono real. Bom, com a velhice de Davi, é claro, né, que ele só como rei ele ficou 40 anos.
40.
Então,
né?
já ficou bem velhinho e tudo. Então, com a velhice de Davi, forma-se dois partidos opostos. Um apoia Adonias, que é o quarto filho de Davi, e que teria direito natural à sucessão. O outro partido apoia Salomão, filho de Davi, com Betsabeia, que era aquela, vocês já sabem. Sim. A história da mulher de Urias, né?
Isso.
Vocês lembram. Pois bem, os dois partidos lutam pela supremacia de maneira acirrada, tanto no campo político como no religioso. E militar.
Exatamente.
E militar. Pois bem, o partido de Salomão toma providências imediatas para conseguir atingir o alvo.
Né? O grupo de Salomão, né?
O grupo de Salomão. Então, trata-se de uma intriga de corte, que se chama intriga de corte. Vejam só o que acontece, né? Davi, tudo isso eles são narrativas que eles criam, né, para conseguir vencer. Davi teria jurado a Betsabeia, que é a mãe de Salomão, que o filho dela e dele, Davi, seria o seu sucessor, ocupando o trono do rei em Israel, independente dos outros,
sim,
dos outros filhos primogênitos.
Isso.
Né? E cada filho desse, que nós já falamos nome, era de uma esposa diferente. E eu volto a dizer, era a cultura da época.
Olha aí.
A pessoa, o homem, podia ter quantas mulheres pudessem sustentar, não era isso, professor?
Era verdade.
Ainda bem que a moda não pegou.
Não.
Pois bem, Davi, manobrado pela intriga, nomeia imediatamente Salomão, com aquela história que palavra de rei não volta atrás.
Não volta atrás.
Né? Então, ele nomeia como seu sucessor. E Salomão toma posse do trono real como o terceiro rei de Israel.
Terceiro, né?
Terceiro rei. Pois bem, o capítulo 2, logo no início, traz alguns bons conselhos dados por Davi a Salomão. Porque Davi, mesmo já de bastante idade, mas ele era lúcido.
Muito.
Não se sabe de Alzheimer dele.
Sim.
Até porque naquele tempo o nome era outro.
E
né?
Até porque, né, ele é tão verdade o que você coloca, Adelina, que ele chama Salomão no seu leito e aí ele faz as recomendações.
Todas as recomendações. Que sim, me recorda muito, professor, aquela recomendação no livro de Josué.
Isso.
Lá no primeiro capítulo,
exato,
né? Lembra de 1 a 9, quando ele, sim, dá aquele conselho, né?
Tudo bem.
Pois bem, nesse capítulo existe uma continuação de intrigas e vinganças. Por quê? Ele, Davi, aconselha Salomão e tudo. Mas pelo próprio sistema, continua as intrigas e, isso, as vinganças. Né? Pronto. Para o capítulo 3, que é a segunda parte,
isso,
né, professor?
Segunda
já vem
parte
aí a
agora,
segunda parte.
Que já vai entrar o capítulo 3, né?
Capítulo 3 a 11.
Isso.
Né? Então, o capítulo 3, ele apresenta três fatos curiosos. Pelo,
olha,
menos na
ver,
minha leitura, eu interpretei assim.
Acompanha primeiro, aí com a Sagrada Escritura, viu?
É, vamos lá. O primeiro fato curioso, foi o casamento de Salomão com a filha do faraó do Egito.
Exatamente.
Que, na verdade, é uma aliança. Né?
Aí
é uma
aí
aliança
é onde...
política.
Política. Aí é onde Salomão já vem a transgressão do costume da lei.
É.
Um judeu não podia casar com mulher estrangeira.
É, mas ele casa, né? É. Faz essa aliança.
Por razões,
que é uma aliança,
interesses políticos.
Entre Israel e o Egito.
Exatamente.
Aquele Egito que escravizou aquele
430
povo.
480,
por aí, né?
Por aí,
aí volta esse casamento que a gente vê que é por interesse, né? Não é,
exato,
nada de amor, não. Pois bem, o segundo fato interessante é o relato da promessa de Javé que dá a Salomão toda a sabedoria possível a um ser humano.
Olha aí, porque, né, ele pede, né?
Porque ele pede e Deus concede.
Muito
o
bem,
rei sábio. E o terceiro fato é a ida de Salomão a Jerusalém prostrar-se diante da Arca da Aliança.
Muito bonita, Adelina, essa atitude, não é?
E
essa...
ainda oferece holocaustos.
Holocaustos, né? É muito interessante essa forma que o texto apresenta esse sentimento de Salomão em confiar a Deus toda a sabedoria. Tudo que a gente sabe vem de Deus.
Vem de Deus.
Né? E aí ele se rende, prostra-se diante da Arca da Aliança para dizer: Senhor, eu nada sou, tudo vem de ti. Né? Muito bem, Adelina.
É, porque Salomão, pelo visto, também herdou muito do pai, né?
Muito, muito.
Bom, o capítulo 4 compara, olha aí, Vitor, como é interessante, compara as listas de funcionários de Davi com os de Salomão. Meu Deus do
olha
céu.
Aí, né?
Então, podemos notar que os cargos burocráticos se multiplicaram para atender a uma administração sempre complexa.
Ora, mas já começa o acordo com o Egito, né?
É.
Tem que aumentar os ministros.
É. Oxe. Olha, gente, eu quero só fazer uma recomendação. Tudo que nós falamos aqui é tirado da Bíblia.
Tudo. Tudo. Não tem nada de nossa...
Do cabeça.
Nós não somos autor de nada. Tudo é Deus. Tudo.
É.
Né?
É.
Adelina, pois é. Chegou o final do nosso programa, né? Nós queremos concluir essa parte aí no capítulo 4, né? Da segunda parte do livro, do primeiro livro dos Reis. E na próxima sexta-feira a gente continua. Mas deixa para vocês a tarefa de começarem a ler Primeiro Reis. Leia Primeiro Reis com sua Bíblia. Queremos agradecer pela escuta, né, pela sua perseverança, mandar aqui abraços para Remédios Paraíba, que é sintonizada sempre na programação, sobretudo em nossa aula, ela externou isso para nós essa semana. O Genival e a Deusimar também aqui no estacionamento da catedral são nossos alunos, nossa gratidão, assim como tantos que nos escutam. Então, até a próxima oportunidade, se Deus quiser e Ele quer.
E eu quero mandar um alô também para a minha amiga Maria de Solimar, que na Rua São Francisco. A Rua São Francisco em peso está ligada no nosso programa. E lá em Sussuapara, me falou meu compadre Raimundinho, que o filhinho dele de 2 anos é Samuel. Então ele é nosso ouvinte também. Pois bem, gente. Então eu faço as minhas despedidas. Obrigada a cada um de vocês que escuta. E até o próximo programa, com a permissão do nosso amado Deus da Bíblia. Um feliz e abençoado final de semana e uma semana seguinte, com saúde no corpo, paz no espírito e perseverança.
Santo livro,
Santo livro,
Santo livro.